Muito bons dias, senhores deputados. Creio que estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Eu daria desde já as boas-vindas à deputada Isabel Pires, em substituição do deputado Soano, e, portanto, um bom dia especial. E, portanto, iniciando agora a nossa ordem de trabalhos, foram distribuídas as atas, os projetos de ata das reuniões 38 e 39, 15 e 16 de fevereiro, respectivamente. Pergunto se alguém tem alguma proposta ou alguma observação a realizar. Portanto, não sendo o caso, iríamos pô-las à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, as duas atas aprovadas por unanimidade. Relativamente ao ponto 2, portanto, dar nota de duas iniciativas, portanto, o ponto 2 sobre a comunicação de baixa à Comissão e a distribuição de iniciativas, nota de dois diplomas, o projeto 478, 15ª primeira, que recomenda ao Governo, de iniciativa do livro, que recomenda ao Governo que aumente as pensões de invalidez de velhice e de velhice de modo a neutralizar os efeitos da inflação. Portanto, não se encontrando aqui o Sr. Deputado, o serviço depois irão contactá-lo no sentido de avaliar qual é a intenção, portanto, se pretendem que a iniciativa seja discutida aqui ou em plenário. Também um segundo projeto de resolução aqui, para dar indicação de um projeto que entra aqui em conexão, e portanto é mesmo só para conhecimento a esta, que é o projeto de resolução 489, da Iniciativa Liberal pela transferência da sede da Direção-Geral da Segurança Social. Como disse, esta iniciativa foi remetida para a Comissão Competente, portanto, a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local. Não sei se alguém tem alguma observação ou quer fazer alguma observação neste ponto. Portanto, não sendo o caso, passaríamos ao ponto 3, sobre a discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 543, de iniciativa do Bloco de Esquerda, iniciativa que visa conferir força executiva às decisões condenatórias da autoridade para as condições do trabalho, para suspensão de despedimento e sanções abusivas, e aprofunda o regime jurídico para combater o assédio no trabalho. O senhor relator designado foi o senhor deputado Hugo Maravilha, do PSD, ao qual eu daria desde já a palavra. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Presidente. Senhores deputados, tentarei ser o mais sintético possível, atendendo a que o relatório tenha 11 páginas. Começando então pelos considerandos, a iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao abrigo e nos termos do número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e do número 1 do 119 do Regimento da Assembleia da República. O projeto de lei em apreço deu entrada a 3 de fevereiro de 2023, acompanhada a ficha de avaliação prévia de impacto do género. Relativamente ao objeto, motivação e conteúdo das iniciativas, a exposição de motivos da iniciativa em apreço recorda o impacto da Lei 73/2017, a 6 de agosto, no quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio, que resultou das propostas de vários partidos e de um amplo debate que inclui um conjunto de audições com diversas entidades. Apesar de decorridos mais 5 anos, o Governo ainda não ter procedido à competente regulamentação, não obstante a resolução aprovada pelo Parlamento nesse sentido, já em 2018, a verdade é que os proponentes consideram que a lei não contemplou alguns aspectos essenciais, desde logo o alargamento da inversão do ónus da prova a todas as situações de assédio, defendendo que ao trabalhador apenas deveria ser exigido que enunciasse os factos, cabendo então ao empregador demonstrar que estes não configuravam uma situação de assédio. Por outro lado, visa-se igualmente conferir força executiva às decisões condenatórias da autoridade para as condições de trabalho, reconhecendo-se uma eficácia efetiva às suas ações e permitindo-se a suspensão antecipada de despedimentos abusivos. Finalmente, assume-se ainda o propósito de afastar as dúvidas interpretativas relativamente aos fundamentos da resolução do contrato por iniciativa do trabalhador, retirando a menção à denúncia de assédio ao serviço com competência expectativa na área laboral, o ACT. Nestes termos, a iniciativa legislativa é composta por quatro artigos, correspondendo o primeiro ao objeto, o segundo e terceiro às alterações a introduzir na ordem legislativa e o quarto e último à entrada em vigor. Relativamente ao enquadramento legal, a Constituição consagra no seu artigo 13º o princípio da igualdade, determinando que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Acresce que, no que respeita ao direito de trabalho constitucionalmente consagrado, incumbe ao Estado a execução de políticas de pleno emprego, a igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou género de trabalho e condições para que não seja vedada ou limitada em função do sexo o acesso a quaisquer cargos, trabalho ou categorias profissionais e, bem assim, a formação cultural e técnica e a valorização profissional dos trabalhadores. No quadro do direito dos trabalhadores, o artigo 59 da Constituição enuncia também um conjunto de direitos fundamentais dos trabalhadores. No Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7 de 2009, de 12 de Fevereiro, a norma relativa ao assédio é prevista numa divisão própria, intitulada Proibição de Assédio. A atual redação do referido artigo 29 determina expressamente que é proibida a prática de assédio. A citada Lei 73 de 2017, 16 de agosto, alterou também os artigos 127, 283, 331, 349, 394 e 563 do presente Código de Trabalho. Na sequência das aludidas alterações, o empregador deve adotar códigos de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio no trabalho, sempre que a empresa tenha 7 ou mais trabalhadores, bem como instaurar procedimento disciplinar sempre que tiver conhecimento de alegadas situações de assédio no trabalho. O serviço com competência inspectiva no Ministério responsável pela área laboral é a ACT, que prossegue, entre outras, as atribuições de promover, controlar e fiscalizar o cumprimento das disposições legais, regulamentares e convencionais respeitantes às relações de trabalho. Além dos procedimentos resultantes da atividade inspectiva, a ACT efetua também participações ao Ministério Público sempre que existam indícios da prática de crime ou no âmbito de mecanismos processuais de combate à ocultação de relações de trabalho subordinado. Por último, refira-se ainda à Lei 107 de 2009, de 14 de setembro, na sua redação atual, que aprova o regime processual aplicável às contravenções laborais e de segurança social e que prevê no seu artigo 26, sob a epígrafe natureza do título executivo, que a decisão condenatória da aplicação de coima, que não se mostre liquidada no prazo legal, tem a natureza de título executivo. A apreciação de conformidade de requisitos formais, constitucionais e regimentais e do cumprimento da lei formulário. Como já indicado, a iniciativa em apreciação apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nos termos do artigo 167 da Constituição e 119 do Regimento, a iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto número 2 do artigo 119 do Regimento, encontra-se redigida por artigos, é precedida de uma breve exposição dos motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal, cumprindo assim os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento. São também respeitados os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no número 1 do artigo 120 do Regimento, uma vez que este parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados, e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço, segundo a nota técnica desta iniciativa, não parece suscitar outras questões em face da lei formulário, nem suscita outras questões pertinentes no âmbito da logística formal. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a matéria. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, verificaram-se que deram entrada e foram rejeitadas na presente legislatura e na anterior diversas iniciativas, que eu aqui não irei mencionar, mas que estão no relatório. Relativamente à opinião do deputado autor de parecer, sendo a opinião do autor facultativo, o deputado autor do presente parecer exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião sobre a proposta em análise e, por fim, concluindo, tendo em consideração tudo o exposto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar a 3 de fevereiro de 2023 o Projeto de Lei 543/15, primeira, que confere força executiva às decisões condenatórias da autoridade para as condições de trabalho, para a suspensão do despedimento e sanções abusivas e aprofunda o regime jurídico para combater o assédio no trabalho. O Projeto de Lei em Análise tem por finalidade regulamentar a Lei 73/2017, de 16 de agosto, e conferir força executiva às decisões condenatórias da autoridade para as condições de trabalho. A presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Nos termos regimentais aplicáveis, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão é de parecer que o projeto de lei está em condições de ser votado em sessão plenária da Assembleia da República.
Agradecer o trabalho do Sr. Deputado e agora a apresentação aqui realizada e pergunto se alguém tem uma observação ou um comentário a realizar. A Sra. Deputada Mara.
Bom dia a todas e a todos. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado o maravilha, o trabalho realizado e a apresentação que aqui nos fez.
Muito obrigada. Não havendo mais pedidos de intervenção, colocava então este relatório, este parecer, a votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, o parecer está aprovado por unanimidade. Daria, e agradecer novamente a elaboração do mesmo ao Sr. Deputado Hugo Maravilha. Ponto 4, discussão de dois projetos de resolução apresentados ambos pelo Chega. Portanto, o primeiro em discussão, o projeto de resolução 388/15, que recomenda ao Governo que proceda à fiscalização das condições laborais dos trabalhadores mercantes. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galvez para fazer a apresentação do mesmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O projeto que hoje discutimos recomenda ao Governo que proceda à fiscalização das condições laborais dos trabalhadores mercantes. Como todos sabemos, a Marinha Mercante Portuguesa desempenhou, ao longo dos anos, um papel de enorme relevo na ligação entre as diferentes parcelas do território português. A sua importância evidencia-se também nos dias de hoje, sobretudo no que concerne ao comércio mundial, o qual é assegurado através do transporte marítimo e procede à distribuição de inúmeros produtos comercializados por portos e economias de todo o mundo. E ainda nas ações de busca e salvamento, que levam estes profissionais a desviar-se muitas vezes das suas rotas comerciais para prestarem o auxílio necessário. Eu peço desculpa, mas estas escadas matam. Já em 2018, o Decreto-Lei 92/2018 veio instituir um regime especial de determinação da matéria coletável com base na tonelagem dos navios e embarcações, um regime fiscal e contributivo aplicável aos tripulantes e um registro de navios e embarcações simplificado. O referido diploma veio acautelar a proteção social dos tripulantes, dispondo no número 1 do artigo 5º, e cito: os tripulantes de navios ou embarcações considerados para efeitos de aplicação do regime especial de determinação da matéria coletável são abrangidos pelo regime geral de segurança social e têm direito à proteção nas eventualidades de parentalidade, desemprego, doença, doenças profissionais, invalidez, velhice e morte, com as especificidades previstas nos números seguintes. Fim de citação. Veio prever ainda no número 2 do mesmo artigo que os tripulantes de navios que efetuem serviços regulares de passageiros entre portos de espaço económico europeu só podem beneficiar do regime previsto no presente artigo se forem cidadãos de um Estado-membro da União Europeia ou de um Estado parte do acordo sobre o espaço económico europeu. Também o artigo 30º do mesmo diploma prevê a aplicação imediata do regime de segurança social previsto no artigo 5º aos trabalhadores de navios e embarcações atualmente inscritos no regime geral da segurança social. Inegavelmente, como em qualquer outro setor, também no setor marítimo os recursos humanos são o fator-chave na eficácia e eficiência das operações. Deste modo, revela-se também a preocupação em garantir que o trabalho a bordo é prestado de forma digna, isto é, sem violação dos direitos do trabalhador previstos no Código de Trabalho, designadamente o direito ao descanso, à proteção social, à alimentação e à retribuição. Contudo, não obstante as diligências do Estado no sentido de serem criados mecanismos que reforcem e tutelem os direitos dos trabalhadores marítimos, nomeadamente através da via legislativa, continuam a existir situações que carecem da atuação e fiscalização por parte do Governo. Note-se que são conhecidas as dificuldades dos inspectores no acesso às embarcações para verificar in loco as condições laborais dessa classe trabalhadora. Contudo, o acesso à segurança social é um direito básico destes trabalhadores e deverá ser assegurado em quaisquer circunstâncias. Para mais, tendo em conta que os trabalhadores de navios mercantes passam a maior parte do seu tempo de trabalho a navegar, o local de descanso e de lazer é, em regra, precisamente o mesmo. É inegável que a atividade marítima contém em si características muito particulares que a diferencia em relação a outros tipos de atividades e exige abordagens específicas em termos de segurança no trabalho. Por tudo isto, é inegável que a navegação marítima consista numa profissão extremamente exigente e ocorre num ambiente perigoso em que as condições de trabalho imprevisíveis e exigentes promovem um potencial elevado de riscos e acidentes. Como é sabido, sempre que uma entidade patronal admite um trabalhador, a mesma tem a obrigação de comunicar a admissão do mesmo aos serviços de segurança social direta. Posteriormente à referida admissão, deverá ser entregue ao trabalhador uma cópia dessa declaração. Nesta senda, não obstante os navios mercantes que arvoram a bandeira portuguesa se encontrarem adstritos à inscrição dos seus trabalhadores na segurança social, alegadamente existem trabalhadores a prestar funções sem estarem em situação regular junto do referido instituto. Senhores deputados, com o objetivo de erradicar todas estas situações de desproteção social dos trabalhadores da Marinha Mercante, deve o Estado assegurar os meios das entidades responsáveis pela fiscalização e atuação efetiva de fiscalização. Todos os trabalhadores devem ser protegidos. Os trabalhadores mercantes, devido à especificação da atividade, não podem ser esquecidos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dou de imediato a palavra a quem entender pedi-la nesta fase. Portanto, tenho dois pedidos. O Sr. Deputado Alfredo Maia não pediu. Ah, pensei que... Então, o Sr. Deputado Gilberto Anjo, do Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, os fenómenos de precariedade e exclusão são inaceitáveis para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Seja em relação aos trabalhadores mercantes, conforme apresentado neste projeto de resolução por parte do Chega, seja em relação a qualquer tipo de trabalhador. Aliás, razão pela qual o Partido Socialista aprovou a alteração de legislação laboral no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, no passado dia 10 de fevereiro, onde foi precisamente reforçado o combate à precariedade, como, por exemplo, com a criminalização do trabalho não declarado, com a fiscalização automática, com cruzamento de dados para a conversão de falsos contratos a prazo em contratos permanentes e com o aumento do poder da ACT em desencadear a conversão de falsos contratos a termo. O que é surpreendente nesta fase é a alegada preocupação do Chega em relação aos trabalhadores mercantes, recomendando ao Governo o aumento de fiscalização das suas condições laborais, quando se recusou a participar nas reuniões do Grupo de Trabalho da Agenda do Trabalho Digno. Ao recusar a participar no Grupo de Trabalho da Agenda do Trabalho Digno, o Chega perdeu até, do nosso ponto de vista, alguma legitimidade moral para afirmar que se preocupa com qualquer trabalhador. Felizmente, para estes trabalhadores e para todos os outros, o Partido Socialista esteve à altura das suas responsabilidades e reforçou a atuação da ACT através das medidas da Agenda do Trabalho Digno, bem como a coordenação com a Inspeção da Segurança Social e do SEF, pelo que entendemos que esta recomendação é inoportuna. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum pedido de intervenção? O Sr. Deputado Nuno, eu hoje estou, Carvalho, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-la a si, cumprimentar os seus colegas e os seus deputados. E sobre este projeto em particular, o Grupo Parlamentar do Chega apresenta, vamos parar aqui a questão em duas discussões. Uma bastante relevante, que é achar que a Agência de Trabalho Digno tem costas tão largas que consegue suportar tudo, é um erro. É um erro, em particular, quando se fala em fiscalização. A fiscalização, quando ela ocorre ao abrigo de uma legislação, e a legislação que existia já era bastante bastante suficiente para que ocorressem uma maior intensidade da ação de fiscalização em diferentes setores. Falámos aqui de vários, até chegámos a falar das plataformas e vários outros, e naturalmente que aqui em particular, no que diz respeito às condições dos trabalhadores da Marinha Mercante, essa situação também poderia ocorrer com a anterior legislação. E por isso não é propriamente apenas uma legislação que vai fazer com que haja um reforço de meios materiais humanos ou que haja, inclusive até na agenda do ACT, uma maior intensidade de fiscalização num determinado setor. Portanto, isso não se responde apenas com uma legislação e temos que ser muito sérios quanto a esse debate. Portanto, se houve alterações que são relevantes na agenda de trabalho digno, sim. Se todos os grupos parlamentares concordam com ela, não. Mas elas foram relevantes, elas modificaram muita coisa. Agora, a ação de fiscalização não se pode pensar, e até é um erro, é um sinal errado que se dá à administração pública e é um sinal errado que se dá aos políticos e aos portugueses, achar que aquilo que é uma matéria de atuação no terreno, em que muitas vezes o que nós ouvimos daqui da parte da ACT está relacionado com novas formas de trabalho, adaptação, formação, reforço de meios humanos e materiais, que se responde com aquela legislação. E por isso não se pode responder com tudo, não se pode responder tudo com esta legislação. Em segundo lugar, sobre este projeto, que é relevante e que toca num tema muito importante, há uma parte que está conexa, de trabalhadores, que está conexa a este setor da Marinha Mercante, que não vão para o mar, mas que ficam em terra e que devia, enfim, percebe-se não estar aqui mencionada, mas pelo menos na sua discussão e apreciação deve-se mencionar, que são os estivadores. E dentro dos estivadores nós temos duas categorias de trabalhadores bastante diferentes. Uns que estão numa situação bastante diferente e precária, e outros que têm uma situação até de rigidez do seu contrato de trabalho significativa. E eu penso que todos se recordam, por exemplo, daquilo que foram os protestos há alguns anos atrás dos estivadores do país inteiro, e depois protestos de outros estivadores, como por exemplo do Porto de Setúbal, em que reclamavam precisamente que não conseguiam aceder à carreira e que passavam, alguns deles, há 5 ou 10 anos, em condições de recibos verdes, quando cumpriam horário de trabalho e tinham várias outras condições que levavam a tudo a que a sua condição profissional fosse repreciada. E por isso, dentro deste setor da Marinha Mercante, encontram-se diferentes tipos de situações e diferentes tipos de relações laborais. Agora, se pensarmos que isto não exige mais fiscalização, ou que isto se responde apenas com uma legislação, a legislação serve para nós sabermos as regras que devem aplicar. A fiscalização deve, naturalmente, servir para ter a certeza que as regras são aplicadas. E o que este projeto de solução indica é precisamente o reforço da fiscalização que deve existir. Não deve ser pensado no que diz respeito a este setor, porque existe um conjunto de profissões conexas que não devem ser esquecidas, como o caso que acabámos de dar, mas como é evidente, estas em particular que são focadas, devem exigir uma atenção particular e uma atenção grande. O trabalho da ação governativa não é substituído pelo trabalho do Parlamento. O Parlamento discutiu e aprovou a agenda de trabalho digno proposta do Governo. A ação governativa que se entronca na fiscalização não deve ser nunca substituída por aquilo que é uma discussão no Parlamento ou por aquilo que é a aprovação de uma proposta. São condições e ramos de atuação bastante diferentes e é por isso que existe um Governo e é por isso que existe uma Assembleia da República. Aqui, neste caso, é uma recomendação para o Governo e é assim que nós devemos entendê-la. Se algum dia esta Assembleia da República se pudesse substituir à questão do ACT, será naturalmente para discutir aquilo que o ACT não consegue fazer por, eventualmente, existir novas formas de trabalho, falta de meios materiais e humanos. Essa é a discussão que nós podemos ter aqui. Se, eventualmente, o Partido Socialista estiver disponível para a ter, ótimo. Se não, acho que devemos olhar para esta situação em particular com a atenção que ela exige, até porque ela é bastante específica, e ter a certeza que o ACT está preparado para fazer face às situações que se verificam neste setor em particular. E aqui com a chamada atenção de que estas não são situações que ocorram apenas para quem está a bordo do navio. Há várias outras profissões que estão conexas para a qual, naturalmente, se deve dar uma atenção particular e que, muitas vezes, atenção, o próprio local de trabalho onde estes trabalhadores desempenham estas funções não é um local de trabalho normal, não é considerado território nacional normal, porque, como sabem, nos diferentes portos existem áreas onde, naturalmente, o CEF também tem que atuar e são áreas de atuação de mercadoria internacional e que, como é evidente, obedecem regras diferentes. E, por isso, também em terra, nós temos situações que são muito comparáveis àquelas que estão aqui mencionadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Pergunto se mais alguém quer pronunciar-se. O Sr. Deputado Jorge Galvez, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dizer ao Sr. Deputado do PS que o Chega não não aceita desconsiderações como o senhor fez. Nós, não, nós temos a mesma consideração pelo trabalho que os senhores terão, no entanto, não nos obriga a aceitar uma agenda tipicamente marxista. E é apenas isso que queria dizer. Muito obrigado. Em relação, peço desculpa, em relação ao PSD, obviamente outros profissionais têm que ser devidamente vistas as suas particularidades. Estes em questão suscitaram-nos a primeira atenção e resolvemos, portanto, apresentar este projeto. Muito obrigado.
Pergunto se alguém tem mais alguma observação. Portanto, não sendo o caso, passaríamos à discussão de um outro projeto de resolução, peço desculpa, o 389, também da iniciativa do Chega, que recomenda ao Governo o alargamento da rede nacional de estruturas residenciais. Também para a sua apresentação, dava novamente a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galvez.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Portugal não é um país para crianças, jovens e adultos, mas principalmente não é para velhos. E uso a palavra velhos, pois é bem mais chocante que idosos ou séniores. Senhores deputados, as crianças cada vez nascem menos, os jovens crescem e quando chegam à idade adulta vêm-se obrigados a sair para o estrangeiro. Os adultos que ficam, devido à asfixia imposta pela carga mais elevada de sempre de impostos, são empurrados para a pobreza. Os idosos, com pensões de miséria, ficam sozinhos entregues à sua sorte e, quando precisam de um lar, ele não existe. Vêm-se obrigados a encontrar resposta em lares ilegais. O alargamento da Rede Nacional de Estruturas Residenciais é, por isso, urgente. Segundo os dados provisórios recolhidos em 2021, temos em Portugal 2.424.122 pessoas com mais de 65 anos, o que corresponde a 23,4% da população portuguesa. Segundo as previsões do Instituto Nacional de Estatística, Portugal, em 2080, por cada 100 jovens, terá 317 idosos. São números preocupantes que nos convocam a todos a pensar, prevenir e preparar os desafios que os envelhecimentos populacionais nos colocam, procurando fazer face às situações de exclusão social e lutando pela qualidade de vida e integração destas pessoas numa sociedade que deve, tendencialmente, educar para a intergeracionalidade e retardar ou até mesmo evitar a institucionalização. O Estado português deve considerar com prioridade os nossos idosos e as suas famílias, assegurando que ninguém fica sozinho e à mercê da sua sorte, morrendo abandonados ou simplesmente depositados em lares ilegais, onde faltam as condições necessárias, quer materiais, quer humanas, para que possam viver os seus últimos tempos de vida de forma digna. Os nossos idosos merecem a nossa atenção e empenho, pois ao fim de uma vida de trabalho, muitas vezes com tantos sacrifícios, devem poder encontrar o conforto, paz e serenidade para o fim dos seus dias. O Governo deve promover e implementar um Programa Nacional de Alargamento da Rede de Estruturas Residenciais Geriátricas, privilegiando as zonas de maior carência deste tipo de estruturas, nomeadamente no interior do país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer intervir neste ponto. Tenho um pedido para já. Deputada Cristina Sousa, do Partido Socialista, por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Sra. Presidente, quero cumprimentar também as colegas e colegas deputados. E começaria por dizer, relativamente a este projeto de resolução do Partido Chega, que o Partido Socialista, em particular, o Governo, tem estado sempre ao lado das instituições, respondendo às suas preocupações e às suas necessidades, com a implementação de programas e de medidas de apoio, nomeadamente através do Programa PARS e do PRR, com o objetivo claro de alargar, melhorar e inovar as respostas sociais, nomeadamente em ERP, Centro de Dia, SAD e Habitação Colaborativa. Referia também que o montante relativo aos acordos sociais aumentou 494 milhões de euros desde 2015, falamos de mais de 39%, e estão previstos para este orçamento 2023 1.874 milhões de euros também para os acordos sociais. No âmbito do PRR têm sido vários instrumentos disponíveis que se têm traduzido em vários avisos, um primeiro aviso no montante de 247 milhões de euros, cujos contratos com participação financeira assinados permitem criar mais de 14 mil lugares, destes 14 mil, cerca de 13 mil novos lugares nestas valências, nomeadamente ERP, SAD, Centro de Dia e Residências de Automatização e Inclusão. Depois foi também aberto um segundo aviso, no montante de 9,5 milhões de euros, que encerrou no passado dia 14 de outubro, o período de submissão de candidaturas, e que contempla respostas inovadoras no âmbito da habitação colaborativa e das comunidades de inserção. Neste sentido, foram submetidas, e neste aviso, foram submetidas 50 candidaturas que permitirão trabalhar estas novas respostas sociais. E depois um quarto aviso, e permitam-me que refira também este quarto aviso, no montante de 12 milhões de euros, lançado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência da Serra da Estrela, isto na consequência dos incêndios florestais, como todos recordam, do passado verão, no Parque Natural da Serra da Estrela. Portanto, um aviso dedicado a estes territórios de interior e que irão também permitir intervencionar e criar novos lugares em respostas, nestas respostas sociais que tenho vindo a referir. Em conclusão, para o Partido Socialista, a recomendação do Partido Chega, na nossa opinião, não faz qualquer sentido, tendo em conta que este é o caminho que o Governo tem trilhado, por forma a garantir quer a qualidade de vida dos idosos, quer a sua participação plena na sociedade. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém? Dou a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Cumprimentar a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, relativamente a este projeto de recomendação do Partido Chega, dizer que o Partido Social Democrata vê com alguma preocupação a questão das pessoas idosas que se encontram em lares, e muitas delas em lares ilegais ou lares clandestinos, que não reúnem as condições para acolher da melhor forma essas pessoas. Não deixa de ser curioso que estava o seu deputado a apresentar o projeto e recebemos as notícias que vão chegando nos nossos telemóveis e no computador, e uma muito recente diz que a população em Portugal é a que está a mais envelhecer na União Europeia. Eu acho que isto devia nos preocupar a todos e convocar a todos. E nesse sentido, o Partido Social Democrata, ao longo dos últimos mandatos, tem apresentado vários projetos de recomendação ao Governo, um deles a questão do alargamento do apoio domiciliário aos cuidados de saúde, que foi chumbado pelo Partido Socialista, dizendo que estava a ser feito. O que é certo é que as pessoas que necessitam de apoio domiciliário continuam a não ter todos os cuidados prestados no domicílio, ou porque não chega a todos, ou muitas das vezes porque esses cuidados não são estendidos a um cuidado muito particular a nível do cuidado de saúde. E muitas dessas pessoas também, e se pegarmos também em notícias recentes, e refirmado notícia do Jornal de Notícias, ainda do passado fim de semana, que falta de camas para idosos atira os preços a 150 euros. Aquilo que, com todo o respeito que eu tenho pela senhora deputada, aquilo que foi a intervenção do Partido Socialista, foi trazer aqui tudo aquilo que são os anúncios do que está a ser feito. Mas existe ainda muito a fazer, nomeadamente naquilo que são os lares ilegais. Eu recordo-me quando o Partido Social Democrata apresentou o seu projeto de resolução 532, que foi rejeitado pelos partidos de esquerda, e refiro-me ao PS, ao Bloco de Esquerda, ao PCP e, na altura, ao Partido Ecologista aos Verdes. E uma das desculpas do Partido Socialista foi de que estava a ser feito o levantamento dos lares ilegais em Portugal, ou os lares clandestinos. Seria bom nós percebermos qual é o ponto desse levantamento, já temos realmente, porque quando o Partido Social Democrata apresentou esse projeto, tinha havido uma denúncia que 35 mil idosos se encontravam-se em 3.500 lares ilegais ou lares clandestinos. Muitas das vezes são lares que já operam há algum tempo, mas que não reúnem todas as condições de licenciamento, e a senhora Ministra da Saúde, do Trabalho, disse, e o Partido Socialista usou essa desculpa para rejeitar o projeto do Partido Social Democrata, dizendo que já estavam a introduzir alguns processos de simplificação, e acho que era importante também percebermos aquilo que está a ser feito a esse nível, porque chegados aqui há muitos anúncios relativamente ao alargamento, mas ainda existe muito a fazer, porque nós verificamos que as camas continuam a não chegar, E se olharmos para aquilo que é o número de utentes que se mantém em hospitais com alta hospitalar, porque não têm retaguarda familiar ou porque não têm lares e respostas de lar para poderem sair dos hospitais e libertarem essas camas importantes para o tratamento de utentes que realmente precisam, e com a agravante que muitas das vezes estão em hospitais expostos a vírus e a doenças que colocam em risco a sua saúde. A dizer que, e depois de fazer estes considerandos iniciais, dizer que naturalmente saudamos o Chega por trazer este tema mais uma vez a debate. É um tema que nos preocupa e naturalmente que é importante que haja um programa nacional que consiga proceder ao alargamento da rede, porque sendo Portugal um país com uma população envelhecida e não tendo, como nós já se pôde verificar, uma resposta que chegue a todos, será de todo importante que realmente haja este alargamento da rede, da estrutura de residências para idosos, e naturalmente que nós vemos com alguma preocupação esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém tem... Não, se alguém quer levantar mais alguma questão. Portanto, não sendo esse o caso, dou a palavra ao Sr. Deputado do Chega, ao Sr. Deputado do Jorge Galvez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada do PSD pelas suas palavras, pois essas são, de facto, as nossas preocupações. E lamentar que, mais uma vez, o Partido Socialista, por uma questão meramente ideológica, não acompanhe projetos desta natureza. Por muito que o Partido Socialista diga que está a fazer, há muito por fazer, e qualquer proposta vinda de qualquer setor político é importante para resolvermos os problemas dos idosos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, daríamos por encerrado este ponto 4. Passaria ao ponto 5, agendada para hoje, que é a deliberação sobre a admissibilidade da petição 37 relativa aos enfermeiros, e a petição é pelo direito do acesso ao estatuto de profissão de alto risco e de desgaste rápido. Iniciativa de Eduardo Bernardino e outros, uma petição que tem 31.875 assinaturas. Dizer desde já que este ponto de agenda se encontra algo prejudicado pelas informações que acabamos de ter no decurso desta reunião, nomeadamente no quadro da CPC, portanto da Comissão de Presidentes, da reunião da Comissão de Presidentes das Comissões, em que este assunto terá sido suscitado e houve um entendimento que, no fundo, ia ao encontro daquilo que estava em causa nesta nota de admissibilidade. Portanto, na nota de admissibilidade, o que é que estava em causa? Portanto, tinha sido uma petição que tinha sido distribuída em primeira linha para a 13ª Comissão, e que só muito recentemente solicitou ao PAR a sua redistribuição para a 10ª Comissão, e por isto ela foi agendada hoje, para hoje. Os serviços, e digo conforme tem na nota de admissibilidade, já levantavam algumas dúvidas quanto à distribuição desta petição ter vindo para esta, na medida em que, tratando-se da profissão de enfermeiros e tratando-se de uma matéria que normalmente tem sido acompanhada pela saúde, nomeadamente, quando é a Comissão da Saúde tem competência de acompanhar e fiscalizar as áreas tuteladas pelo Ministério da Saúde, o serviço entenderam suscitar esta dúvida. Aparentemente, estas dúvidas tiveram eco naquilo que foi a discussão dos presidentes das comissões e, portanto, em termos dessa discussão, foi entendido que, em primeira linha, este assunto seria acompanhado também pela pela nona Comissão, portanto pela Comissão da Saúde. E assim sendo, e tendo existido este entendimento, como digo, na CPC, nesta Comissão os serviços irão proceder àquilo que são os procedimentos, peço desculpa pela utilização dos termos, procedimentos normais para o pedido de reencaminhamento para a nona Comissão da Saúde e, portanto, creio que pelo menos o ponto de situação relativamente a esta matéria é este. Mas vejo que há pedidos de intervenção, portanto, a deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os colegas. É o seguinte, da parte do PSC nós não concordamos e vamos solicitar que seja reapreciada a situação na reunião de presidentes pelo seguinte. Quando se fala em profissões de desgaste rápido, a preocupação é no que diz respeito a matérias que são da tutela desta comissão, designadamente que diz respeito à reforma. Independentemente da natureza da profissão, todas essas matérias, quando é para apreciação de desgaste rápido, é nesta comissão. Nós, se fosse assim, então não teríamos discutido uma grande maioria das situações em que foi pedido desgaste rápido. Portanto, o que o PSD entende é que todas as matérias devem ser discutidas nesta comissão e, portanto, solicita que seja reavaliada a situação e que as outras matérias sejam discutidas nesta comissão, sob pena de estarmos a ter discussões sobre exatamente a mesma matéria em comissões diferentes, quando o impacto do desgaste rápido é da matéria da tutela do Ministério do Trabalho e Segurança Social.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho um pedido do Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, nós também temos o entendimento que esta matéria deve ser preferencialmente tratada na nona Comissão. Todavia, não excluímos, e porventura, face ao incidente, até recomendaríamos que ela pudesse ser tratada em conexão com a décima. Portanto, ou ao contrário, não pudesse ser tratada pelas duas comissões em conexão, sim. Portanto, é esta a ideia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais algum pedido de intervenção. O Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas dar nota que, de facto, isto é o acesso ao Estatuto de Profissão de Alto Risco e Desgaste Rápido implica principalmente ao problema das reformas e à questão de se poderem reformar mais cedo. Portanto, eu julgo que isto deveria ser tratado na décima comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais algum pedido. Não havendo, mas como eu disse inicialmente, tendo havido uma decisão tomada entre presidentes das comissões na reunião da Comissão de Presidentes das Comissões e de que esta petição iria ser, seria da responsabilidade da nona, portanto, o que eu proponho aqui é que este assunto não seja decidido aqui hoje. E numa próxima reunião, porque na comissão, obviamente nesta reunião, temos os presidentes das diferentes comissões, onde está nomeadamente a presidente da décima comissão e certamente o presidente da nona, com o par, há um entendimento desta no âmbito desta reunião, não me parece adequado que estejamos aqui a decidir em sentido contrário àquilo que foi decidido na última, nessa reunião. E, portanto, eu sugeria que realmente o assunto pudesse transitar para uma próxima reunião da Comissão, ou dependendo da decisão da CPC, vermos qual é a melhor forma para dar continuidade a este assunto. Mas tenho mais um pedido da Sra. Deputada da Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer, entendo perfeitamente a posição que aqui manifestou, no entanto, eu queria dizer que da parte do PSC o que nós requeremos é, não é propriamente não, é o adiamento para a próxima comissão, é mesmo que seja levado esta questão possa ser levada pela Comissão, novamente à apreciação da reunião de presidentes de Comissão. Isto porquê? Porque já aconteceu noutras situações que depois há uma redistribuição, novamente, nós adiamos, pode haver uma redistribuição e vamos ter muito mais dificuldade em que volte a ser a matéria aqui discutida. Não é por uma questão de mais nada, a não ser em razão da matéria de ser da competência desta Comissão e, como referiu o Sr. Deputado Alfredo Maia, bem, quando muito em conexão, mas de ser a competência principal desta Comissão. E, portanto, o que nós solicitamos mesmo é que seja reapreciada a matéria para se definir um novo critério.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Iremos ver, até porque neste momento não tenho informação de se já se encontra agendada uma próxima reunião da Comissão de Presidentes, da CPC. Chama a atenção para o facto de que esta Comissão, obviamente que não é da responsabilidade desta Comissão, da nossa Comissão Décima, mas esta petição já deu entrada a 19 de julho. E, portanto, é importante que também não estejamos a atrasar em demasia a sequência a esta matéria. E, portanto, mas tomou-se boas notas das posições dos diferentes grupos e, portanto, a décima em articulação com a nona e em função daquilo que são as exigências formais, veremos como será a melhor forma de dar sequência a esta petição. Portanto, ou a nona em conexão com a décima, ou a décima em conexão com a nona, mas em função daquilo que, portanto, tendo presente aquilo que foi decidido pela CPC, portanto, pela Comissão de Presidentes, e não vamos alterar neste momento o sentido do entendimento aí alcançado. Portanto, veremos. Tem que ser decidida, tem que haver uma comissão que fique responsável, que seja de forma isolada ou em conexão com outras, mas obviamente aqui também temos que ter presente que há aqui uma matéria, porque quando estamos a falar de profissões de desgaste rápido, estamos a falar também em condições de trabalho e de exercício da atividade, que no fundo é essa nota que o serviço tinham aqui na nota de admissibilidade, e nomeadamente quem é a tutela que tem competências neste domínio e que é de facto o Ministério da Saúde. Portanto, eu creio que podemos deixar este ponto um pouco em aberto, atendendo à informação tida hoje no decurso da reunião. Mas, obviamente, será comunicado depois aos diferentes grupos a situação. Portanto, eu passaria agora para o ponto 6, discussão e votação do requerimento que foi apresentado pelo PCP para a audição da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre a falta de atualização no ano de 2023 das pensões iniciadas em 2022. Portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, eu creio que o requerimento por si é suficientemente elucidativo, mas nunca é demais salientar dois ou três aspectos fundamentais. O primeiro e o essencial é este, é que aqueles pensionistas que iniciaram as pensões depois do dia 1 de janeiro de 2022, na verdade não tiveram este ano atualização das respectivas pensões. Isto é de uma profundíssima injustiça, porque significa que eles terão que esperar um ano ou mais pela atualização que lhes é devida. E este é tanto mais grave quanto é certo que estamos a atravessar um período de verdadeira crise social, tanto com o agravamento do custo de vida. Ainda há dias foi anunciado pela DECO o valor do aumento do cabaz de bens essenciais no último ano, e que foi de 24,4%. É? E, portanto, os pensionistas não só não tiveram o aumento que lhes era devido, quer dizer, os pensionistas em geral tiveram um aumento claramente insuficiente para fazer face ao custo de vida, como aliás os trabalhadores em geral, e este grupo especialmente é atingido por uma dupla injustiça. E, portanto, nós entendemos de uma grande utilidade que a senhora ministra nos explique esta opção do governo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, faça a manifesta e incontestável injustiça que isto representa, nos diga o que é que pretende fazer para corrigir. Bom, e portanto, naturalmente que propomos que esta audição se realize com a máxima urgência, no sentido de que, enfim, este direito essencial seja reposto. E disse, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, coloco à discussão este requerimento. Pergunto se alguém se quer pronunciar. Portanto, não havendo... Ah, peço desculpa, Sr. Deputado Jorge Galvez, não tinha visto.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, assim, os reformados, todos nós vamos chegar a uma idade em que vamos verificar que, de facto, os idosos e os reformados têm que ser olhados de uma outra forma. Eu julgo que a maior parte dos senhores e senhoras deputados, sendo bastante mais novos e tendo a reforma ainda bem à frente, não se aperceberão dos problemas reais dos reformados, principalmente dos reformados que vivem com 300 e 400 e 500 euros todos os meses. O Chega acompanhará, portanto, o requerimento do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, dizer que nós acompanhamos as preocupações que aqui foram manifestadas e, de facto, entendemos que é fundamental que a Sra. Ministra venha aqui dar explicações sobre esta questão em concreto, sendo que a semana passada lemos algumas notícias sobre atualizações relativamente a estes pensionistas. No entanto, à semelhança daquilo que tem acontecido já algumas vezes, não pode não passar de anúncios e, portanto, entendemos, o PSD acompanha estas preocupações e vai viabilizar naturalmente a vinda da Sra. Ministra e que também entendemos que tem caráter de urgência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Rita Madeira, Borges Madeira, do PS.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício, Sra. Vice-Presidente. Muito bom dia a todos. Bom, o PS tem por hábito e tem por tendência, obviamente, viabilizar tudo aquilo que são os requerimentos que têm vindo a esta Comissão, até porque entendemos que todos os esclarecimentos são sempre necessários e são sempre bem-vindos. No entanto, não vamos acompanhar este requerimento no sentido em que não estamos aqui a falar de uma opção propriamente dita do Governo. Estamos a falar numa questão de cumprir a lei. A verdade é que aquilo que se está a passar... Esta lei existe desde 2006, na verdade com esta reformulação, na verdade até é uma lei que já existe desde que Portugal é um país democrata. Portanto, não me parece fazer muito sentido que a Sra. Ministra seja chamada a esta Comissão ou a este Parlamento para ser questionada porque é que está a cumprir uma lei. E também, obviamente, que é do conhecimento de todos os senhores deputados que desde 2016 o Governo do Partido Socialista tem vindo sempre a aumentar as pensões e não tem vindo a cortar as pensões. Portanto, neste caso entendemos que não fará qualquer sentido a Ministra vir aqui explicar porque é que está a cumprir a lei. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho mais alguns pedidos para, desde já, à deputada Clara Marques Mendes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só pedi a palavra na sequência da intervenção da Sra. Deputada pelo seguinte. Primeiro porque, como eu referi, a semana passada e em função de várias notícias, a Sra. Ministra veio dizer que atualizaria algumas pensões. Sr. Presidente, já percebi que se está a referir que são situações diferentes. São, efetivamente, situações diferentes. Agora, é importante que a Sra. Ministra venha esclarecer como é que vai fazendo anúncios à medida que as situações vão sendo denunciadas. E, portanto, relativamente a esta situação em concreto, a verdade é que nós pouco ou nada sabemos relativamente à atualização destas pensões. E o que sabemos foi após denúncias que foram efetuadas da não atualização. E depois também é muito curioso que o Partido Socialista venha aqui referir que o Governo está a cumprir a lei e que, portanto, se está a cumprir a lei, nem deve vir cá a ser chamado para dizer que está a cumprir a lei. Ó, Sra. Ministra, ó, Sra. Deputada, se o Governo, efetivamente, se fosse uma questão de cumprir a lei, o Governo também tinha cumprido a lei com os pensionistas e não tinha feito o corte que fez nas pensões em 2023.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega.
Eu julgo que está tudo dito, portanto, nós temos aqui, de facto, o Partido Socialista a inviabilizar a vinda da Sra. Ministra para explicar realmente o que é que se passa com as pensões. Porque é fácil dizer que está a cumprir a lei, mas por muito que diga que está a cumprir a lei, o facto é que cada vez mais os pensionistas vão perdendo o seu poder de compra e nós o que vemos são medidas a vulso e que não passam disso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho ainda um pedido para já, deputado Alfredo Maia, do PCP. Ai, peço desculpa, ainda tenho mais um pedido, a deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu não iria intervir porque me parece, ao Bloco de Esquerda, e creio que à grande maioria dos partidos, que é absolutamente óbvio que há uma necessidade urgente de ouvir a Ministra sobre uma situação que está completamente por explicar neste momento e que não tem qualquer justificação do nosso ponto de vista. E, portanto, queríamos deixar a nota de que, obviamente, acompanhamos o requerimento que foi feito pelo Partido Comunista Português e não podemos deixar de não registar que vamos ter aqui novamente uma impossibilidade de retirar esclarecimentos por parte da Ministra do Trabalho e da Segurança Social sobre uma situação que está a afetar muitas pessoas que continuam sem ter uma definição clara e quando é que as suas pensões terão aqui esta atualização, e até porque, quer dizer, não se pode vir falar em cumprir a lei quando depois a lei acaba por não ser cumprida, quando se alteram as regras a meio do jogo, quando se criam regimes transitórios a meio do jogo, e, portanto, se é para cumprir a lei, parece-me que o argumento de cumprir a lei não é argumento para inviabilizar a vinda de uma ministra para dar explicações perante o Parlamento e, já agora, perante todos os pensionistas relativamente à sua situação. E, portanto, queríamos deixar isso também registado.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora sim.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados. Deixem-me dizer com toda a franqueza que esta resposta, esta posição expressa pelo Partido Socialista me deixa profundamente perplexo e que o argumentário roça com o devido de respeito a desculpa de mau pagador. Aliás, de não pagador da pensão atualizada, não é? A senhora deputada invoca aqui o cumprimento da lei de 2006. Bem, mas então o Governo cumpriu a lei quando atualizou as pensões e as reformas para 2023? Não fez até uma alteração à lei para a incumprir? É verdade que sim. E é ou não verdade que nós estamos perante uma situação de tal maneira grave que o próprio Governo tem tomado iniciativas no sentido de atribuir ora um pacote suplementar, ora outro pacote suplementar? E, portanto, a pergunta é, do que é que o Partido Socialista tem medo em relação à necessidade da explicação que a Sra. Ministra tem de dar? E o PCP não se satisfaz, com devido respeito pelos jornalistas e pela informação, e que é muito, como calculo, nomeadamente pela minha parte, não se satisfaz com explicações dadas através dos meios de comunicação social. A liberdade de imprensa, o escrutínio através da imprensa, não subtrai nem pode diminuir o poder de escrutínio que cabe ao Parlamento, nomeadamente em sede de comissão de especialidade. E, portanto, se o Partido Socialista não teme as explicações devidas, ou a necessidade de explicações devidas a esta Casa e concretamente a esta Assembleia, eu creio que é de apelar a que reveja a sua atitude, e que é absolutamente surpreendente e incompreensível. Ninguém perceberá esta posição do PS, porque ela é tão flagrante, que de facto escapa mesmo até, enfim, aqueles mais tolerantes, os argumentos, o alcance, a profundidade, a justeza dos argumentos aqui aduzidos. E por isso eu apelo ao Partido Socialista para que repense a sua posição e que viabilize a audição da Sra. Ministra, que certamente ela própria não terá receio de aqui vir dar explicações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Madeira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Ao Sr. Deputado, eu tenho a certeza, eu não vou falar aqui pela Sra. Ministra, que ela com certeza não teme vir aqui ao Parlamento responder a estas perguntas. Vem, já veio diversas vezes, virá, penso até que teremos uma audição regimentar nos próximos tempos, brevemente, e portanto a questão não é essa que se coloca. Eu penso que aquilo que não se consegue compreender é como é que se chama uma ministra a este Parlamento para justificar algo que é uma prática que existe desde 1974. Sempre é uma prática que existe em todos os quadrantes políticos, nomeadamente, e eu não queria agora estar aqui a citar o passado, mas já que o Sr. Deputado também falou na questão da inflação, já tivemos momentos anteriormente em que a inflação era superior, estava no governo outro partido político e esta questão continua a ser praticada. Sempre foi assim desde 1964. Podemos, de facto, questionar se será assim ou não, se isso será correto ou não correto. Agora, que existe uma prática que está reiterada na legislação sobre a atualização das pensões, neste caso em concreto, existe. Portanto, aquilo que o Governo está a fazer é aplicar essa prática. Portanto, a nós, volto a referir, não nos faz qualquer tipo de sentido vir chamar a Ministra, chamar a Sra. Ministra com urgência a esta Comissão para explicar uma coisa ou para explicar algo que é assim desde 1974.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu creio que, não havendo mais nenhum pedido de intervenção, portanto, eu iria desde já pôr à votação o requerimento. Pergunto quem vota contra. O Partido Socialista. Quem se abstém? E, portanto, os demais grupos votam a favor e o requerimento não foi aprovado. No ponto 7 dos outros assuntos, temos dois requerimentos que entraram depois daquilo que são os prazos regimentais estipulados e, portanto, a sua inclusão nesta agenda depende de um consenso. Eu pergunto se alguém tem alguma observação a fazer. Senhora Rita Madeira, do PS.
Senhora Presidente, pedimos que sejam analisados os requerimentos na próxima reunião, uma vez que não entraram dentro do prazo final.
Obviamente, obrigada. Portanto, registando essa observação, estes dois requerimentos serão reapreciados em momento posterior. Relembro que temos uma reunião precisamente regimental com a Sra. Ministra no dia 7, à tarde, às 14h30. E, portanto, não havendo mais assuntos, dava por encerrada esta reunião e agradecia aos serviços todo o apoio prestado para que a mesma decorresse com a tranquilidade que tivemos. Muito obrigada.